E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira e agora mais um boletim especial de acompanhamento de safras. Nesse instante, nós vamos até a região de Chapadão do Sul, lá no estado de Mato Grosso do Sul, para atualizar as informações sobre as lavouras de soja, principalmente como é que o produtor rural tem conseguido evoluir com esse plantio. Como está o clima lá na região e principalmente a gente vai falar de preços também. E nós convidamos o Lauri Dal Bosco, o Lauri que é presidente do Sindicato Rural lá do município, está conosco por Skype e vai então trazer essas informações a partir de agora. Lauri, queria agradecer a sua participação. Mais uma vez é um prazer conversar com você. Bom dia e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a você, Fernando. Bom dia a vocês do Notícias Agrícolas, a toda a comunidade produtora do Brasil. É sempre um prazer conversar com vocês aí sobre notícias do agronegócio.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Lauri, já queria destacar com você, então, como é que tem ocorrido o plantio da soja aí na região? Tudo tranquilo até esse momento?
Veja bem, Fernando, nós, por sorte, de São Pedro, tivemos uma antecipação das chuvas e conseguimos antecipar em torno de 10 a 15 dias o nosso período de plantio, claro, já dentro da janela, né? Dentro da janela que estávamos, e diferente do ano anterior, a gente conseguiu antecipar uns 10 a 15 dias. O plantio praticamente está encerrado, nós temos aí uns 3% na nossa área ainda para plantar, mas acho que, viu, nós tivemos uma semana de um clima que não foi favorável para o plantio, choveu muito esses dias aí, e aí agora, hoje cedo, amanhecemos com um dia solarado, que está nos ajudando muito para poder finalizar nessas regiões da terra um pouquinho mais arenosa. O pessoal costuma plantar soja com um ciclo mais longo um pouco, né? E até muitos produtores diluíram o plantio por várias etapas para poder fazer também a colheita depois com tranquilidade. Queremos ver semana se nós acabamos o plantio, com certeza até final de semana está tudo plantado.
E como é que está o clima na região nesse momento, Lauri? O clima tem contribuído para esse desenvolvimento inicial dessas lavouras que foram recém-cultivadas aí na região?
Na verdade, assim, contribuiu e acendeu o sinal vermelho a semana que passou para a gente, porque tem soja que está com 40 dias, 45 dias, 50 dias, e a gente não estava conseguindo fazer uma pulverização preventiva a contento. Então ficou assim essa dúvida, que dia que a gente conseguiria fazer essa pulverização para fazer, por exemplo, a contenção dos perigos que a gente corre, que são as doenças, principalmente o fungicida, né? Está muita soja intacta nessa região, não sei quanto, assim, te falarei bem exatamente por cento, mas é muito mais de 50% intacto, se não falar 80% das variedades são intactas que a gente planta. Então a lagarta, a princípio, está bem contra ela, não está tendo problema. O problema hoje é o fungicida. Mas hoje, com esse sol que saiu e a estrutura boa que a gente tem de maquinário, a gente vai conseguir fazer 2 ou 3 dias de sol, todo mundo coloca em ordem essa parte da pulverização preventiva dos fungicidas, né?
E quando você fala dessa questão dessa pulverização preventiva, principalmente de fungicida, nossa grande preocupação seria a ferrugem, Lauri?
Ah, a grande preocupação é a ferrugem, mas tem esse problema da mosca branca que já nos tem, assim, deixado com a orelha quente, como diz o ditado. Porque ela começou, nos últimos 2 anos, ela vem aumentando. A Fundação de Pesquisa, ela tem orientado muito, e o nosso Sindicato Rural também, as pessoas a tomarem bastante cuidado e fazerem esse trabalho preventivo. Por quê, Fernando? Lá atrás nós tivemos o problema da ferrugem asiática, tivemos aqui na região, inclusive. E esse trabalho foi desenvolvido que o melhor resultado ele se dá no momento que a gente faz preventivamente. Então, o preventivo é o grande herbicida, é o grande inseticida, é o grande fungicida. Ele é o preventivo. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, assim, estamos com essa ideia de fazer preventivamente o controle dela e com essa abertura, foram uma semana sem sol praticamente, com essa abertura, eu acho que vai ficar legal. Se der uns 3 ou 4 dias de sol aí, pelo menos. Eu quero acreditar que nós vamos fazer um preventivo bem interessante para a gente continuar se defendendo, principalmente da ferrugem asiática, mas também da mosca branca, que na verdade, e outros aí que possam vir a ocorrer, né?
Mas só para a gente confirmar, Lauri, a gente ainda não tem nenhum caso confirmado de ferrugem aí na região até esse momento.
A Fundação não tem, a nossa mãe aqui nessa parte de pesquisa, ela não tem nada de oficial. As amostras estão começando a chegar agora na Fundação também. Ontem eu tive um contato lá, no laboratório, e eles vão começar a fazer o acompanhamento. Queira assim que nem aconteça, sabe? Que se muito isso para acontecer o primeiro foco. A gente tem assim, bastante preocupação, porque lá atrás a gente sabe o quanto foi perdido de produção. E hoje, na atual circunstância que nós estamos aí, com os entraves, principalmente políticos no Brasil, Fernando, nós temos que produzir bem. E não tem dúvida nenhuma que quem produziu mal já sai patinando no barranco, como fala o Itália. Nós temos que produzir bastante para daí depois se defender dos outros problemas que está tendo. O produtor colheu mal, essa é uma coisa que nem passa pela nossa cabeça, é colher mal. Esse não podemos pensar nisso porque o arrendatário já tem que pagar renda, o produtor já tem um custo alto para fazer e com essas movimentações que tem esse mercado de grãos que é sabido por todo mundo. E aí, agora com mais um ingrediente que é o político. Nós temos assim que produzir bastante. Nós produzindo bem, depois a gente vai administrando a nossa atividade.
Com certeza. Só antes da gente citar esses outros desafios também dos produtores, Lauri, quando você fala que o sol voltou aí para a região agora nessa quinta-feira, só para a gente saber, faltou luminosidade para essas lavouras de soja? Isso de alguma forma preocupou o produtor rural?
Na verdade, começou assim, a gente vê a diferença na lavoura, que foi a falta de sol. Mas o soja está no período bem vegetativo, ele tem poder de recuperação, existem as adubações foliares também que recuperam. Não quero acreditar assim, em prejuízo, mas assim, era 8 dias, 9 dias praticamente sem sol, a gente sabe que ela muda a cor da folha, mas como o soja está em maior, grande parte em período vegetativo, não quero acreditar assim, em prejuízo financeiro por enquanto nesse setor, não.
Por enquanto, então, Laurio, a gente mantém o otimismo quando a gente considera a produtividade agora para essa temporada também aí na região.
Ah, estamos otimistas, né? A gente se planta, que eu falo sempre assim, que não, essa é uma região, no norte do Mato Grosso, que não se abre praticamente mais área nova, praticamente não se abre. Por circunstâncias, depois que foi criado esse Código Florestal, também o produtor se organizou, então ninguém está querendo mexer em reserva legal, ninguém está querendo. É uma região que está bem controlado isso. Nós temos o quê? Achando legal investir em tecnologia e produtividade. São
Sim.
tecnologias de máquinas que plantam, não fazem remonte, são pulverizações feitas pontualmente e com qualidade, são tecnologias de variedades também, que é um mercado que avançou muito. Hoje, como é difícil hoje a gente definir uma variedade que eu vou plantar, e ela, queira ou não queira, ela dá diferença, sabe? É ciclo curto, é ciclo médio, é ciclo longo, é resistente, é nematóide. Nós tínhamos uma variedade aqui que era a mãe de todos aqui, e tem produtores aqui que plantaram já 5, 6 anos a mesma variedade. O ano passado já saiu uma nova, é uma variedade semi-precoce, que o pessoal usa plantar ela mais cedo um pouco para colher, depois plantar o milho safrinha. E, então, essa é uma das variedades também, é um joguinho de palito muito interessante, sabe? Que a gente fica sempre estudando e vendo e fazendo as anotações também, porque você fica uma vida toda plantando uma variedade, ela começa a criar resistência, doenças, principalmente nematóide, que é uma região que tem muito isso. Então, assim. Esse balanço, esse joguinho que é interessante e que é um prazer para quem gosta de mexer com a terra, para quem gosta de produzir alimentos, quem gosta de ficar na fazenda, de acompanhar de perto, quem gosta de trabalhar com sistema gerencial, que tem bons gerentes, os gerentes também estão sempre estudando, né, Fernanda? Novas tecnologias, novas variedades, novos sistemas. E essas tecnologias, elas estão aí à nossa frente para a gente aproveitar. Aqui, nessa região, a gente investe muito nisso, em melhorar a produção. De quilos por hectare. Esse é o fator que tem melhorado insistentemente nos últimos 3, 4 safras aqui nessa região.
Claro. Então, produtor, mais do que nunca de olho na sua lavoura, né, Lauri? Tentando garantir produtividade agora para essa temporada. Agora, um dos grandes desafios agora para essa safra é a questão de preço e rentabilidade, não só aí na região, mas em todo o Brasil. Como é que tem rodado os negócios aí na região? A gente tem referência para a saca da soja, Lauri?
É que, na verdade, Fernando, dentro do território, Chapada do Sul, na Grande Chapada do Sul, Costa Rica, essa região, passa a ferrovia, a Ferronorte. Uma das ferrovias que está funcionando bem no Brasil. Então, tem várias traders grandes aqui que fazem exportação direta. Foi feito com o cerealista também, feito alguma coisa de contrato lá atrás, teve uma oportunidade de fazer contrato aqui acima de R$ 70, sabe? Então, assim, se fala em 20%, 25%, foi feito contrato nesses níveis. Ou as empresas que fornecem os insumos fizeram para o produtor e fizeram uma troca em sacas de soja por hectare para trocar, fornecer os produtos, né, para poder fazer o plantio. Não foi muita coisa, porque o produtor sempre sonha mais, daí o que aconteceu? Tava 10, na época, eu lembro muito bem, que estava 10,23 centavos de dólar, o dólar estava 3,90 e foram feitas as operações. Depois baixou lá embaixo a cotação da Chicago. E também tivemos um problema que o dólar também acabou recuando. E temos um outro agravante, que eu acho que esse é o que judiou mais nós, os produtores, principalmente os que estão um pouquinho mais longe dos portos ou dos centros consumidores, é esse problema do tabelamento do frete. É uma coisa absurda isso. Olha, eu não sei que saída que vai ser achado para isso, mas ela é terrivelmente prejudicial para o produtor.
Uhum.
Ó, teve produtores que tinham comprado os adubos posto na fazenda. As trades honraram isso. Possivelmente elas ficaram com o prejuízo desse frete. Teve produtores que não tinha. Você vê uma situação do produtor que comprou o adubo e não tinha recebido, ou de repente para retirar no Porto Paranaguá, ou retirar em São Paulo, ele teve que pagar o aumento do frete, ele teve que pagar essa diferença do frete para poder trazer o adubo dele, e não contratou soja no 74, hoje ele vai vender 64.
Uhum.
Então, se tiver um estudo quanto custa isso, ali já é, ele tem que colher muito bem, mas muito, muito bem mesmo, para se manter no jogo, sabe?
Sim.
Então, são problemas assim que parecem, a gente vai esquecendo, parece que, tudo bem. Mas esse nosso tabelamento do frete, além de ser totalmente inconstitucional, é totalmente imoral, isso não existe, um negócio desses. Passou do tempo, acho que... Vamos ver agora, com essa mudança de política aí, se alguém tem um pouquinho de discernimento e toma uma providência com isso. Não existe. Ó, os próprios motoristas, o que aconteceu? Subiram o preço do óleo de novo e estão tentando manter a goela abaixo do tabelamento de frete. Mas eu te faço uma pergunta. O motorista chega com o caminhão para puxar um frete. Se o embarcador não consegue pagar a tabela do frete, o cara vai ficar parado o caminhão?
Não.
O negócio acaba não andando. Ah, alguém vai pagar esse frete. Eles estão achando assim que alguém vai pagar. Ah, vai pagar judicialmente. Querido, judicialmente, quem vai pagar? Não está nem valendo isso aí, não foi publicado, não foi regulamentado. Isso vira um embrolho judicial que não ajuda ninguém, não ajuda o produtor. Claro que o produtor precisa do motorista, o motorista precisa do produtor. Mas tem que ter uma coisa que tenha embaçamento moral. Esse troço virou um troço sem embaçamento moral, é a palavra mais correta.
Uhum. O Lauri, só para a gente confirmar, hoje a nossa referência é 64 para a saca da soja aí na região, é isso?
Essa semana trabalhou nesses números, 64, bruto, produtor, 62, 63, 64, e oscilando conforme é o que está circulando nesses dias nos contratos futuros, aí pra, tipo para fevereiro, por aí, para março, acho que nem chega a isso. Está circulando nesses níveis, de 60 a 65, nesse meio aí.
Mas não tem acontecido negócios, até porque nesse valor fica muito difícil da gente manter essa conta, essa relação sadia entre preço e custo de produção ao produtor, né, Lauri?
Na verdade, pode acontecer alguma coisa bem pontual, Fernando, mas muito pontual, assim, porque o produtor também não tá achando. O que é que o produtor começa quando ele perde uma oportunidade? O que é que o produtor tem um costume? Ele fala, bom, então agora vou ter que deixar para ver, ruim por ruim, eu deixo para vender o dia que eu colho, porque no meio do caminho pode ter alguma frustração em algum lugar, né? Pode mudar o câmbio.
Uhum.
Então, isso é uma questão. Ele vai vender, se for vender barato, ele vende da mão para a boca o dia que estiver colhendo, né? Isso é produtor rural brasileiro, não tem dúvida, né?
Com certeza. Ô, Lauri, mas diante desse cenário, então, que nós temos também aí na região de Chapadão do Sul, qual tem sido a orientação do sindicato para o produtor? É momento realmente de acompanhar o desenvolvimento da lavoura, ficar atento à sua plantação para garantir produtividade nesse momento?
Na verdade, o que estamos fazendo? Primeiro, temos que tentar plantar, ver se ela encaminhou. Na hora que encaminhou bem, começar a comprar o seu mercado, porque também é o seguinte, se a gente fizer uma super safra, é ruim 64, mas pode ficar péssimo 60. Então, é o seguinte, produtor, quem fez já uma venda de uma parte, fez. Quem não fez, vai ter que fazer o seguinte, vai ter que aguardar um pouquinho, ver como é que se desenvolve o início do plantio, para depois fazer a comercialização, mais ou menos nesse sentido que vai andar a coisa, né?
Uhum, com toda certeza. E claro que a gente vai seguir acompanhando também essas informações. Lauri, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de soja aí na região. E eu espero você aqui mais vezes. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Lauri.
Fernando, a gente está sempre à disposição aqui, é interessante interagir com vocês, eu sempre falo com a Notícias Agrícolas, é o canal do Produtor Rural do Brasil, e a gente vê o tanto que vocês andam pelo Brasil afora, trazendo notícias, divulgando, conversando, vendo as dificuldades de cada região, vendo as facilidades também, para que a gente possa evoluir, e o meu computador está sempre aberto aqui com a tela do Notícias Agrícolas. Eu digo assim que vocês estão de parabéns, todos vocês da equipe aí. É sempre um prazer conversar com vocês aí, conversar com a classe produtora do Brasil, para a gente interagir e se defender das dificuldades e aprender as facilidades, porque junto a gente consiga evoluir.
Tá certo, Lauri. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado a você.
Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Chapadão do Sul, lá no estado de Mato Grosso do Sul, Lauri destacando para a gente que o plantio da soja chegando à reta final também lá na região, nós tivemos chuvas e com isso o produtor conseguiu antecipar a semeadura da soja agora nessa temporada. Agora, muito importante, porque nós tivemos falta de luminosidade também lá na região, por enquanto não dá para saber qual que é o efeito disso nessas lavouras, especialmente quando a gente considera a questão da produtividade, mas é importante acompanhar também esse fator e também as chuvas lá na região, especialmente quando a gente considera a questão das doenças agora para essa temporada. E o nosso destaque, claro, é a ferrugem asiática agora para essa safra também. No caso de preços, a nossa referência lá na região nesse instante entre R$ 64 até R$ 65,00 a saca da soja, mas negócios bastante lentos também lá na região, até porque a gente tem uma safra com um custo de produção mais alto agora nessa temporada. Temos cerca de 20% dessa safra já comercializada antecipadamente e o Lauri destacando que esses contratos foram realizados acima de R$ 70,00 a saca da soja também lá na região. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.